Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com José de Pina. Olá, Pina, tudo bem?
Tudo bem, cá estamos.
Tudo bem, boa. Gosto de ver, estás com um bom aspecto.
É? Já há uns tempos não aparecia aqui, não é?
É, é isso. Bom, Carla, olá, Carla,
olá.
Quevedo, tudo bem?
Bem, bem disposta? Obrigada.
Bem disposta?
Bem, olha.
Sim. Já acordaste?
Já
acordaste?
Já acordei.
Bem, isso é que é importante. Luís Pedro, não dá o Luís Pedro? Bem? Mas, não, não,
são 6h20 da manhã.
Ora bem.
Exato.
E Luana do bem, muito bem, Luana.
Muito boa noite.
Muito bem, Luana. Qual era a piada mais que te faziam mais com o teu nome?
Luana do Mal. E algumas pessoas chamavam-me Bem Bom.
Tipo as Doce?
Uhum.
Luana do Mal é aquela piada fácil, é isso?
É desde da primeira classe, acho que fazem comigo. Ainda fazem este ano, mas eu ouço desde a primeira classe.
Tipo, oh Luana, estás a ser a Luana do Mal.
Ah, isto é, onde é que anda a Luana do Mal? Isso tem que haver aí uma Luana do Mal. Há muitas vezes isto.
Ah, não me teria ocorrido essa.
Essa nunca.
Não, esta é mais, muito diria bem. Mais comum.
Essa não me teria ocorrido, desculpa, deixa-me só pôr aqui o cronómetro.
Força, ah, oh Pedro, por amor de Deus, o programa eu posso.
Mas essa parte, esta parte interessa-me, desculpa.
Diz-me.
Portanto, não sei o quê, Luana do Bem. Se estivesses na escola a portar-te mal, também havia. Ou estás
muitas
a ser
vezes,
muito Luana do Mal.
Até para os meus pais, não é? Como eu era reguila, as pessoas diziam, é Luana do Bem, mas isto é, tem aqui uma Luaninha do Mal escondida, diziam-me.
Os professores, não é?
Ah, os professores.
Aquela piada logo direta, não é?
Estás a dizer que os professores não têm humor e também não te fica bem, porque
não,
lidam
não,
com muitas dificuldades.
Eu critico quem eu quiser e muito bem entender.
Está sim.
Mas que idade é que foi essa piada? Foi dada...
Estou-te a dizer que é desde os meus 5 anos.
Logo, portanto, os professores da escola primária era logo...
Mas eram os professores e os colegas, era toda a gente, porque é muito direto à associação.
E a quantas pessoas é que tens que explicar que Luana do Bem é mesmo o teu nome? 95%?
Sim, muita gente. Até pais de amigos meus não acreditam. Mas isso... Já te disse que uma vez nos Correios a senhora ralhou comigo.
Sim.
Disse que não é para ter brincadeiras nas encomendas, os nomes não é de brincadeira. Depois eu entreguei o cartão de cidadão e ela pediu desculpa, foi simpática.
E no Starbucks também fazes isso, não?
Eu não vou ao Starbucks, Pedro. Não tenho esse hábito. Não, já fui, mas não tenho... Fui quando não havia em Portugal, que ia nas minhas visitas de estudo ao estrangeiro.
O Pina dizia tipo Clint Eastwood e não sei o quê, quando pedia...
Era. Inventar histórias. É, não acredito.
Bom, a semana passada... decidimos aqui oferecer dois livros da editora ASA, Quentin por Tarantino, acho que é assim que se chama o livro, não é?
Uhum.
Exatamente, um livro de BD bastante, bastante interessante, por acaso estive a folhear, e pedimos aos nossos espectadores que nos enviassem uma sugestão de um filme de Tarantino protagonizado por José de Pina.
Ai, ai.
Tivemos uma overwhelming participação, eu não sei o que é que leva as pessoas a participarem em passatempos em que têm que pensar. Ou seja, dizerem que se o canário é amarelo ou encarnado, eu percebo. Pronto, agora, tiveram mesmo que elaborar e...
Um livro interessante.
E elaboraram bem.
Tivemos quase 200 participações, Zé, ficas a saber.
Sério?
Significa que tu és uma inspiração.
Não sei, depende de inspiração.
É uma boa conversa para um dia que estejas no hotel à noite a beber um bar e haja uma mulher atraente ao fundo. É uma boa linha de conversa. Sabias que uma vez fizeram um passatempo?
E foram mais de 200 respostas.
Quase 200. Bom, temos aqui os vencedores. Eu vou começar aqui
com o Martin Dry. Não, ou não?
Sim.
Eu pediria um Negroni. Eu agora bebo Negroni.
Negroni.
Eu bebo Negroni.
Negroni.
Um mocktail.
Sim.
Olha, um mocktail.
Sim, isso é que tu bebes. Tu bebes.
E eu?
Menção honrosa para o Bruno Costa. Um abraço, Bruno. Apenas porque ele teve a melhor ideia de todas, que era, se o Jet Pina fosse um personagem do filme Tarantino, o filme chamar-se-ia Kill Bolo. Que é uma junção de Kill Bill, os filmes de Tarantino, e o bolo que tu tens a mania dos bolos.
Exatamente.
Sim, então o Bruno diz: isto é menção honrosa.
E agradou-te, claro, é o tipo de piada. Claro. Bom, é o 2 em 1. Que eu... Portanto, o espectador teve.
Não, ok, vou fazer uma piada coisa... que eu inventei e enviei ao mail e por mail ao
e
Bruno.
E agora ele reenviou.
A fingir que é dele, exatamente.
Exatamente.
Portanto, o Bruno Costa diz: o filme seria uma história de vingança e redenção de um homem que vê a sua rotina quebrada quando, vírgula, na pastelaria em Alvalade, onde todos os dias imperativelmente se senta de manhã a ler o jornal e a escutar o seu álbum preferido, vê chegar à sua mesa uma bola de Berlim, desta vez cortada ao meio. Percebe que algo aconteceu à sua empregada favorita, parecida com a filha que perdeu há 25 anos em circunstâncias não explicadas, substituídas por um rapaz de aspecto duvidoso. Aqui já está um bocado a navegar na maionese, o Bruno.
Está a começar a...
É um filme mesmo trágico, não sei.
Esta ideia do Kill Bill é ótima, mas não foi suficiente para ganhar, porque a Helena Salgado mandou uma história que se chama Os Luditas, que é o que tu és.
Exato.
Se José de Pina fosse o protagonista da próxima película de Quentin Tarantino, seria um vilão que se introduziu em fábrica para destruir toda a tecnologia que possa roubar empregos. O Rui Tavares, o amigo da Luana, era datilógrafo e José de Pina telefonista. Foram os dois despedidos na mesma manhã. Não se conhecem.
Por um bote.
Não se conhecem e entram os dois na mesma pastelaria ao mesmo tempo. Só há uma mesa livre. Sentam-se os dois juntos e acabam por perceber a triste coincidência que os une. Um funcionário serve José de Pina com um bolo cortado ao meio. Esse funcionário acabará misteriosamente trancado na despensa. A partir desse dia tem uma missão. José de Pina terá que destruir o maior número de robôs possíveis e Rui Tavares vai ter que chegar a primeiro-ministro para poder taxar todos os robôs que sobrarem. Deste modo, José de Pina infiltra-se em fábricas e Rui Tavares funda o LIVRE. No final, vemos o Pina em casa a ler o jornal enquanto saboreia o prazer de ter alguém em casa a lavar a roupa e a loiça à mão. Estás a ver? Tens alguém? Exato. Como nos bons velhos tempos. Exato. Na última cena, ele liga o rádio e ouve o discurso de Vitória Rui Tavares.
Epa!
Olha, gostei.
Eu também.
Isso fez uma espécie de...
Parabéns, Helena.
Olha, há um filme que eu recomendo do Godard, o Alphaville. Acho que está aí agora aí. Alphaville, tem um bocado a ver com isto.
Será que a Helena Salgado é Helena, Leninha? O que é que achas?
Helena.
Leninha.
Helena.
Pode ser Leninha.
Eu gosto de Leninha.
Não, Leninha já é acima dos 65.
É verdade.
Leninha. Não sabemos a idade da Helena Salgado. Helena,
por favor, diga-nos, confirme, mas tem 47.
Leninha, estás a ser idadista.
Tem 47.
Estás a ser idadista, porque pode ser uma pessoa com 67 anos que teve esta ideia. Só as pessoas jovens podem ter ideias.
Não, isso
agora
não.
Agora depois, claro, tiveste mal, Luana.
Ai,
bom,
olha, Luana, claro, não sei.
Próximo vencedor.
Olha a Luana na ribalta, finalmente.
Pois é, Luana.
Se puder, esclareça-nos a sua idade. Eu sei que não se pergunta a uma senhora, mas também ganha um livrinho, também não custa nada, não é?
Segundo vencedor, o Francisco Vasconcelos. É um bom nome este. Francisco Vasconcelos é um bom nome. Como é que se chama? Francisco Vasconcelos. É um bom nome, Pina.
É comandante Nau.
De piloto da TAP, é assim um nome. Pina, é um bom nome.
É um homem que anda de costas direitas.
Piloto da TAP.
Podia ser um personagem do Vila Faia. Lembra-se?
É daqueles que são os portugueses dos anos 80. Os personagens eram todos assim. Sim. Era o.
Exato.
Era. Completo. Eu tenho todos o mesmo nome. Aquilo era engraçado.
A ação passa-se em San Juan, capital de Porto Rico. Carla Quevedo consegue finalmente fechar a receita que após longos anos aprimorou. Seria uma das bebidas mais consumidas por americanos com mais de 60 anos em resorts do Caribe e que desejam todo o mundo. O seu marido, Pedrito, alcaide da cidade, homem de meia-idade, gosta de envergar o seu chapéu tradicional, confessa ao seu amigo, pensava ele, Luís Núñez, que o casamento irá acabar porque a sua esposa Carla só vive para a bebida. Núñez, por sua vez, conta à sua irmã Luanda.
Luanda.
Já te chamaram Luanda alguma vez?
Já, claro.
Famosa contrabandista da cidade. Luanda é rebelde, fria e trafulha.
Não é verdade.
Convida o seu irmão Núñez e o casal Pedrito e Carla para a matança do podre que irá fazer no jardim. O objetivo seria ficar em poder da receita do melhor coquetel do mundo. Chegam todos ao meio-dia, o sol queima e estão todos a morrer de sede. O podre que já está amarrado a um poste a aguardar o fim que imaginamos. Falta apenas uma pessoa, um matador, que entra com uma bolsa a tiracol cheia de facas. Luanda tinha contratado o mais mau de todos, José Delpina. Pronto, é isto. Algo muito forte se apodera dele, isto tem que ter mais umas coisas, que eu levo a pegar na faca mais afiada e brilhante e a matar toda a gente. O porco amarrado ao poste apenas vê esguichos de sangue a vir de uns anexos e um rio de sangue passa a 2 metros à frente das suas patas. O José Delpina colado, com os seus efeitos secundários, acabou por fazer com que a tal bebida nunca chegasse ao top 3 dos coquetéis mundiais.
Opa, olha.
E o Francisco mandou um cartaz, creio eu.
Isto tem cartaz.
Mandou cartaz.
Bom cartaz. Parabéns.
Adoro.
Chama-se Elpina Colado.
Ah, boa da giro. Olha, parabéns. Bem, merecido.
Bom. Excelente.
Deixemos brincadeiras.
Cartaz e tudo. Não, isto, os filmes agora têm que ter Martin.
Claro. Muito bom.
Deixa eu só dizer, Pedro, que também me chamavam Lula. E se eu não disser, amigos meus vão ficar chateados. Lula é um nome que me chamou muito.
Lula. Mas Luanda é porreto.
Que posso contar uma... Não sei quem me contou, é muito rápido. Que foi a melhor piada que fizeram com o meu nome, é que Luana é a capital da Gola.
Capital de?
Angola.
Okay. Muito onílis.
Uma boa piada.
Sim.
Mas não sei quem é que fez, já não me lembro, mas alguém me disse.
Aprovamos.
É boa.
Esta podias ter sido tu com um bocadinho mais de cabeça.
É uma técnica, trocar... Uma técnica,
uma das técnicas principais é nunca achar piada às piadas do humorista, não é?
Isso não.
Desvalorizar.
Desvalorizar. Isso é um...
Não é, Lana?
Sim. E uma das coisas que também se pode dizer é... Olha, eu percebo que vocês achem graça, mas vocês não percebem a fórmula.
Ok, não percebi agora, mas tudo bem. Pina, percebi.
Lá está.
Olha, já estou pensando noutra coisa.
Bom, vamos à rubrica que o país inteiro consagrou, um país escultural. Temos que nos despachar.
Cá para os óculos. Andamos a acordar.
Em Tarouca, Viseu, enviada pela Maria Osnoff, eu não sei se é este o nome, mas Maria, uma estátua dedicada ao imigrante. Eu gosto desta representação.
Olha, uma novidade, hein? Finalmente.
Eu gosto desta representação do imigrante português.
A mala, pronto, lá está.
É sempre
não tínhamos já visto.
E com uma samarra, não é?
Uma samarra. Não, a samarra é o toque especial, é a samarra.
E é sempre com um chapéu. E têm sempre uma boa postura os imigrantes, já viste?
Podiam-se chamar Francisco Vasconcelos.
Podia-se chamar Francisco Vasconcelos. Seria o Chico.
Não, mas este está determinado. Está determinado em sair daqui.
Obrigado, Maria.
Está determinado em pirar-se daqui.
Está a hesitar, acho eu.
Próximo. O próximo, enviado pelo Cláudio Rodrigues, nas Caldas da Rainha, a levitação de Santa Teresa de Ávila. Pina, o que diz isto? Então está a levitar, está no meio.
Sim, está bem, mas...
Mas o enquadramento, o que é que está ali no
visual atrás...
É, é que o confunde.
Eu acho que é outra foto.
Ok.
Ali já agora é muito mais bonito ali.
Sim, é lá o fundo é...
É a levitação de Santa Teresa de Ávila.
Levitação.
Certo.
Olha, esta eu gosto bastante. Esta próxima eu gosto bastante. Enviada pelo Jacinto Reis. Obrigado, Jacinto. Em São João da Madeira, perto da fábrica de lápis da Viarco. Isto é uma boa ideia. Isto são aqueles lápis com a tabuada, não é? Uhum. E o Pina usava sempre na escola, porque não sabia a tabuada. Pois certas pessoas mais elegantes do que o Pina sabiam, não precisavam desse lápis para nada.
Sim, claro.
Não conhecia.
Isto é uma instalação, não é?
Isto não é bem uma...
É um banco de jardim e há outro. E há outro. Não, eu gosto. Eu acho uma boa ideia.
Não é boa ideia, mas...
Mas pronto, isso não são esculturas.
Não é...
Eu acho que são.
Isto é uma instalação.
Isto é intervenção no espaço público. Desculpa, isto é usável. Sim, isto
usável,
é...
Sim.
Isto é instalação no espaço público, eu acho bem.
Está bem, sim.
Estes são tão afiados ou estão... Não, estão afiados, sim, Pina.
Estão afiados.
Gostei.
Pois. E, finalmente, homenagem ao soldado português da Guerra Peninsular, enviada pelo Mário Cruz em Torres Vedras. Parece ser amigo do imigrante, não é? Parece ser amigo do imigrante.
Torres Vedras, tem lógico, linhas de torres,
uma
linha
pequenina.
É? As linhas de torres.
Parece um daqueles bonecos que tínhamos quando éramos miúdos e alguém fez magia e cresceu e ficou do tamanho de uma estátua.
É daqueles bonecos, havia uns bonecos que eu tinha e gostava muito da Timp Toys.
Isso é um momento nostálgico, é isso, Pina?
É um momento nostálgico, porque ela...
Brincavas sozinho no quarto?
Não, se tu não brincavas e não conheces estes bonecos, o problema é teu.
Lana, conheces?
Eu não, já não são do meu tempo.
Bom, Luís Pedro, não sei o que é que tens.
Desmontavam o seu corpo sair.
Bom, ninguém quer saber, Pina, ninguém quer saber.
Ah, bem.
Quero aqui dizer que tive uma série de espectadores, ouvintes, a enviar-me materiais que compraram na Temu e a dizer que sim, que aquilo é uma obra do diabo.
Materiais bons ou... Mas em condições?
Não.
Tudo, há tudo.
Tudo, sim. De dizer que aquilo é uma obra do demo. Bom, esta foi ontem à noite, antes de dormir, que me surgiu. Eu, há um qualquer filme biográfico sobre o Balenciaga num streaming, não vi ainda, não faço tensões de ver. Mas a Balenciaga nos últimos anos tem decidido arriscar, isto ainda é uma coisinha antes, prévia, tem decidido arriscar por caminhos ousados, tem decidido pisar linhas vermelhas. Eu acho puramente detestável esta linha da Balenciaga. Acho que...
Vai-se coligar com o Chega, é isso?
Não, é apenas um insulto às próprias pessoas e não às próprias pessoas que compram aquilo, porque elas gostam de comprar, mas é um insulto ao bom senso e à vida comum. Uma das últimas tinha sido os ténis de pobre, que era isto que tinham vendido. Uma das últimas outras tinha sido um elogio à conexão, tinha ligado, essa tinha sido muito má, tinha sido a conexão de crianças com bonecos sadomaso e uns papéis de uma legislação de pedofilia que essa criou mesmo
criou mal.
Sério?
Sim. Agora, ainda na linha do elogio da pobreza ou da estetização da pobreza, foi lançada esta semana uma pulseira por $500 da Balenciaga. Dizem até, perguntam se pensavam que era uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, existe mesmo. E então a pulseira é esta, que vamos ver agora a seguir. E digam lá se isto não é... é isto.
Okay.
Isto é uma pulseira da Balenciaga.
Mas posso explicar para quem nos está a ouvir?
É um rolo parece um rolo de fita cola.
Parece, não é?
Não, diz Balenciaga lá atrás. Portanto, eu tenho também um...
Em preto.
Em preto.
Quer dizer que não comprarias, é isto?
A questão não é comprar ou não. A questão é quando tu entras... Tu vais... Entras vais rebuscar a estética da pobreza, gozas com ela e vende-la caríssima. Uhum. E ainda há pessoas que gostam disso.
Alinham nisso, sim.
Sim, eu acho que isso é aberrante, bizarro e imoral. Uhum. Pronto. Mas isto era apenas uma...
É como um litro de água da Noruega que está a
me ler. Aqueles ténis, ficar aqueles ténis e vendê-los a milhares de euros...
Achas que ofensivo?
É ridículo.
É ofensivo.
Não queres cancelar, suponho.
Patético.
Desculpa?
Não queres cancelar, suponho. Estás
não quero cancelar, não, mas acho que...
Tens a tua opinião.
Ter juízo os designers e quem decide...
Quem decide, é ridículo.
Não, acho que... E as pessoas que compram... E ficam felizes por comprar estas coisas, deviam olhar para o espelho e chamar-se parvas ao reflexo que vem no espelho. Bom, mas o que a mim interessa foi, é uma discussão agora que chegou. Nós todos ouvimos dizer que o woke chegou longe demais. Eu tenho livros sobre crítica sociológica, histórica, filosófica ao woke. Mas há um sítio em que eu parei e não consigo passar desse ponto, que é este que vamos ver aqui. Eu peço ao nosso realizador que passe, que é o facto de nos Estados Unidos estar a discutir se a matemática é racista. Ou, aliás, já se chegou à conclusão que a matemática é racista. Passa ao seu próximo, faz favor. O racismo nos currículos não está só limitado à história. Sim, o racismo também. Sim, a matemática também. Passa ao próximo, por favor. Só para ver, foi... É a matemática racista?
Qual é o argumento?
Bom, temos aqui vários argumentos. Isto é só para dizer o seguinte. A matemática é de tal maneira objetiva que ainda há anos estava a discutir que os números primos seriam a melhor forma de comunicação com os aliens. E agora discute-se que se a matemática é racista. Há vários graus de leitura disto. A mais evidente é que a matemática é uma invenção e uma apropriação do homem branco. Uhum. Portanto, ao estar a ensinar matemática, está a impor uma coisa, está a impor algo que o homem branco detém. Portanto, estamos aqui a falar sobre o ensino da matemática. A outra é a apropriação que o homem branco fez de diversas matemáticas. Mas é um bocado irritante porque falam a matemática subsaariana ou a matemática pré-colombiana. Não existe. Não vamos ser... É evidente que se falarmos da matemática árabe ou matemática chinesa, sim, senhor, os números que usamos são árabes. Uhum. A matemática chinesa foi absorvida pela matemática ocidental.
Zero, a invenção árabe.
Não, e os números que existem, que
sim,
usamos.
Os numerais, sim, mas o zero é uma invenção árabe.
E queixam-se que os teoremas chineses são conhecidos não pelo nome do inventor, mas o teorema do chinês. Isso é racismo. Mas, não, mas a questão é, na crítica do racismo, na crítica teórica do racismo que existe nos Estados Unidos, é sempre em relação ao homem negro. E então, que a matemática ensinada como sendo um produto do homem branco é opressora do homem negro. E isto eu acho que é um beco sem saída. Porque eles dizem que, então, 1 mais 1, C2, é opressivo.
Uhum.
Porque não dá margem para o erro e é paternalista.
Ah, ok. Sim.
É paternalista.
É deixar as pessoas todas analfabetas, não é?
Chegamos a um ponto, de não retorno. Eu acho que vai ser interessante, porque a geração que vem daqui a 20 anos... vai ser olhada com este olhar woke, radical, e vão chegar à conclusão que Portugal é um dos piores países do mundo.
Foi?
Quando a história portuguesa for lida com um olhar woke, radical,
ah, okay.
nós vamos ser um dos piores países do mundo.
Mas já está a ser, não é?
Não, mas vamos ser. Já começamos a ver os documentários da Netflix sobre as rainhas africanas e os portugueses. Uhum. Acho que no Shogun não, também é agora. Bom, mas toda a nossa história, começando nos... Bom, se calhar a expulsão dos árabes também vai ser vista como uma opressão aos muçulmanos. Mas toda a nossa história dos descobrimentos vai ser sempre um ato de violência. É sempre um ato de violência. O Brasil é um genocídio. O tráfico de negreiro, meu Deus. Depois, daí até 1945, em 1945 o ouro judeu, bom, nós vamos ser colocados na lista do pior país do mundo. E vai ser a geração woke que vai levar com isto e vai levar com esta... na macroagressão da leitura woke da nossa história.
Não pode tirar baldes de tinta.
Não, eu por si próprio.
Exatamente,
não, é isso. Vou tirar baldes de tinta para si próprios e vou escrever racistas nas suas próprias testas. Eu aguardo com expectativa quando eu estiver com o andarilho e a arrastadeira no lar de seriedade, mas o absurdo a que isto chegou de tornar a matemática racista leva-me a crer que o caminho
é o analfabetismo.
O caminho é certo e seguro e vai chegar aqui sobre este olhar. Portanto, portugueses, preparem-se. Nós vamos ser eleitos um dos piores países do mundo e
fica o vaticínio.
Eu cá estarei para observar.
Carla.
Do lar de
vilões,
seriedade
vilões.
Da Pai da Misericórdia.
Mas com uma vista no Chiado.
Não.
Já não estarás lá.
Não. Tem até umas carrinhas para transportar os idosos de um lado para o outro e andarei nessa carrinha.
A guiar?
Não, somos transportados.
Não vais de moto?
Não, eu estou no lar, filho.
Ok.
Eu vou de moto.
Bom, Carla, o que é que te irritou esta semana?
Olha, eu acho que já me irritei com este tema, mas é mais forte do que eu. E como o Luís Pedro falou da Temu no programa passado, eu fiquei a pensar nesta questão das devoluções, porque eu sou comprador online, como todos vocês e como a maior parte das pessoas hoje em dia, e há duas coisas que eu valorizo. A primeira é a facilidade de pagamento, uhum, e a segunda, a facilidade de devolução e rapidez de reembolso.
Certo.
Essa é essencial para mim, até porque, como qualquer rapariga que se preze, para evitar os custos de envio, sou capaz de comprar mais... Compro mais, imagina que o limite são 200 euros, custos de envio abaixo disso 15 euros. Para evitar pagar 15 euros, vamos gastar 215. Pronto, pode acontecer, repara, pode acontecer, é uma hipótese, não quer dizer que eu tenha...
Pessoas que tu conheces,
não contigo, pessoas, certo, que eu conheço, amigas minhas que fazem este tipo de coisas, uhum, eu nunca faria. Pronto. Mas porquê? Porque eu sei, e neste caso em específico, eu sei perfeitamente que é facílimo devolver e é rapidíssimo o reembolso. É muito, muito fácil. Aconteceu-me há pouco tempo, e vou ter de falar numa loja, e vai ter de ser.
Certo.
Porque eu compro muitas vezes no site da Desigual, uhum, e correu tudo muito bem até hoje. Tudo fluido, normal, E, aliás, é a razão porque vou comprando.
E a desigualdade é um pouco gender fluid, não é?
É um pouco.
E bem, agora?
Mas tem coisas muito giras, tem coisas muito engraçadas, divertidas. Aconselho. Tem um marketing muito...
Uma camisa da desigual.
Tem um marketing... Esta, por acaso, não é, mas já trouxe aqui. Tem um marketing muito agressivo e muito de promoções e de coisas e não sei o quê. E aquilo é muito fácil, é tudo muito fácil.
Certo.
E... apela à compra. Acontece que a minha última compra correu muito mal.
Uhum.
E o que é que aconteceu? Mandei vir uma coisa, ela veio muito bem, uhum. Eu percebi, isto está-me grande, dirijo-me à loja.
Fisicamente?
Fisicamente, que é uma coisa que também me agrada, é um dos grandes sucessos da Zara, tem que ver com isso, porque as pessoas mandam vir as coisas, experimentam em casa e
usam,
depois devolvem. Às vezes usam, não é? Tu contaste nisso.
Há esse rumor.
Usam e devolvem.
Isso eu acho incrível. Mas isso eu acho inacreditável. Mas pronto.
E nunca também ao Carla que atira a primeira pedra.
Não
eu
é?
Nunca fiz isso.
É, filho,
eu
também estás a ajudar.
Aí então,
eu nunca
devolvi
nada da vida.
Eu nunca na vida fiz isso. Seria completamente
brincado. Foste à loja.
215 ainda vá. Agora isso não. Fui à loja, entreguei a peça.
Olha, boa tarde.
E enviaram-me... Com certeza, não perguntam porquê, nem como, nem a que propósito, como é evidente, porque, aliás, nem é preciso nenhuma justificação, entregam-me um papelinho a dizer devolução iniciada, muito bem, vou com o papelinho para casa, está tudo muito bem, e imagino eu...
Deixaste na cozinha o papelinho?
Não, deixei no meu escritório.
Mas esses papelinhos normalmente são da cozinha, não é?
Em cima do...
São.
Na devolução de roupa, bom, é mais escritório. Deixei em cima do meu escritório, da mesa, tal. Ok. Não pensei muito nisso durante 3, 4 dias, porque é normalmente o que demora.
Portanto,
reembolso.
A câmara agora está no calendário, as folhas a cair, é
isso? As folhas a cair.
Os dias a passar,
os dias
sim.
A passarem, X, é. X, e nada de reembolso.
Certo.
Porque eu vou lá ver.
Certo.
Como é que é? Nada de reembolso. Uma semana, nada de reembolso. Até que resolvo escrever para o site.
Uma semaninha já está passada?
Mas é muito tempo. É muito tempo, okay, porque normalmente
tá bem.
É muito rápido.
Certo.
E eu tenho a experiência, como te digo, de comprar neste site, de fazer devoluções e de me devolverem o dinheiro rapidamente. E, portanto...
Esta estava a ser uma situação desigual, é isso?
Estava a ser uma situação desigual. E porquê? Porque o pagamento... E porquê? Estiveste muito bem, estiveste lindamente. Porquê? Porque... E até me dás a oportunidade de dizer o resto, que é... A forma de pagamento também tinha sido desigual.
Ah.
Eu tinha pago... Eu tinha pago através do MBWay. Ora, a devolução, segundo me explicaram, a devolução para o MBWay não tinha corrido bem.
Para o teu...
Para o meu MBWay, através do MBWay, a coisa não tinha corrido bem. Ora, eu não me lembro se já fiz alguma vez alguma compra e devolução por MBWay, mas pronto, não interessa. Não correu bem. Muito bem. Enviou-me um e-mail a dizer como não correu bem enquanto resolvemos este problema, enviamos-lhe um vale de 15€ para usar em qualquer compra, 15. Tal e tal. Sim, 15€.
Então, deviam 200 ou lá o que for, ok?
Não deviam 200.
Certo.
Mas não interessa, era simplesmente enquanto eu estou à espera, faça mais uma compra. Faça mais uma compra enquanto está à espera do reembolso. E eu esperei. Ora bem, isto foi em janeiro. Isto foi em janeiro que aconteceu. Estamos em março, quase finais de março, e a situação ainda não está resolvida. Daí que
esteja aqui. Mas há um interlocutor do outro lado que diz, está quase...
O interlocutor do outro lado é estranhíssimo, parece que não percebe o que eu digo. É tudo por e-mail. E responde, às tantas respondi, olhe, se não é possível a devolução para o MBWay, faça diretamente a devolução para a minha conta, IBAN, tal e tal, NIB, tal e tal, não sei o quê. Enviam-me um e-mail com uma lista de coisas, de informações sobre o banco, código do banco, não sei o quê, tudo Swift. O Swift é fácil, mas... o código do banco, da dependência, a morada da dependência, o não sei o quê, não sei, só faltava um teste
sanguíneo. Tu achas que estás a ser alvo de tratamento desigual, é isso?
E eu? Não podes abusar.
Desculpa, esta foi muito
bem. Podes abusar, mas como já tinhas dito antes. Bom.
Pina.
Não foi bem um callback.
Foste como está sendo bom.
Foi. Exatamente, tem que ser mais tempo para ser o callback.
Ora
desculpa,
bem.
Então vá, cara, desculpa. Então mandaste as informações?
Essas informações, não mandei nada, informações nenhumas. Disse, então se é assim, eu olhei para a lista e pensei, não tenho tempo. Respondi muito amavelmente, então não há problema, façam um vale, já em desespero, façam um vale, por mail, façam um vale e respondem surpreendentemente, muito obrigada pelo envio dos dados.
Não será um
quando
bot?
Eu não enviei, é um bot, claro, é um bot, obviamente. Sim. Muito obrigada pelo envio dos dados, entre 2 a 4 semanas terá a devolução do dinheiro. Bom.
E já se passaram essas semanas?
Ainda não.
Ah, ainda já estás aqui
ainda
a filar?
Não. Ainda não. Desculpa, desde janeiro? Bom. Sim. A não ter trazido antes.
Desde janeiro?
Desde janeiro comprei
todo.
E que devolvi.
Mas desde o último mail, quando é que é?
É desde
semana?
O último mail.
2 horas, para aí? 2 horas?
Desde o último mail, para aí uma semana. Tem que ter calma. Realmente, tem que ter calma.
Tem que ter calma. Então trazias irritação antes.
Lá também, realmente, isto é muito prematuro. Só estar 3 meses à espera.
Bom, e então?
Realmente.
Concluir...
Eu acho que ganharam por cansaço. Eu nunca mais vou comprar nada ali. Acabou. Ponto final. Mas fiquem, a sério, fiquem com o dinheiro. Eu não vou dar mais nenhuma informação. Fiquem não vou fazer dinheiro. Absolutamente mais nada.
Assim.
Vou-me render. Não,
lá,
a sério.
Mas a culpa não será do MBA ou do...
Está bem, mas,
deles,
eu,
não é?
Tá bem, mas
culpa,
eu dei uma opção que foi, então... Façam isto e até dei o Swift na altura.
Mas depois eles pediram informação e tu não deste.
Informação, imensa informação.
E tu disseste, não dou.
E eu disse, então se é assim, façam um vale.
Mas estás a falar com um
estou simpático,
máquina,
estou a ser simpática.
A máquina.
Está bem, mas alguém tem de ler, não? Alguma vez?
Não, os bots não, ninguém lê os bots.
Claro. Vá, mas isto é...
Mesmo,
não estou, não. Não. Vai. Isto está mal gerido.
Alguém vai ler os e-mails dos bots? Não, o bot
no
está lá
meio
é para isso,
disto
né?
tudo,
para libertar pessoas.
No meio disto tudo, eu fui à loja outra vez e disse lá
à senhora,
funcionária, assim. Olha, aconteceu isto assim, assim e tal. E ela escreveu lá, algures.
Está aqui uma senhora.
No processo, está olha, uma... está aqui uma
ela
pessoa.
Ela mandou um e-mail para ela própria.
Que veio, não sei
não,
quê.
Mandou um e-mail para o bot.
Mandou um e-mail a dizer que eu tinha estado lá a reclamar.
Claro. Mas Carla, portal da Caixa, não é? Já fomos?
Olá. Portal da Caixa.
Portal da Caixa.
Mas
o portal da Caixa
é um bote. Tem a mania do portal da Caixa.
O portal da Caixa é um bote. Não, sabes o que é que eu acho que é melhor?
Um reembolso que demora 3 meses.
Não. Sabes o que é que eu acho que é melhor?
Não é aceitável, Pedro.
Não é aceitável. A melhor coisa para mim, que eu acho que pode funcionar é ir à loja e escrever lá naquele livro de reclamações.
O que é que não vais fazer?
É
igual.
Que é isso que eu vou fazer.
É igual.
Pensei que não fosses ir à loja com taco de beisebol. Não, mas não.
Não
é o teu jeito.
Não, a loja não tem culpa. A loja não...
é mesmo.
Isso funciona.
Loja física não tem culpa.
Lógico,
mas isto...
o livro de reclamações és um bocadinho tolo. Desculpa lá que digo.
Livro de reclamações. Eu gosto muito.
Deixas a empresa ficar com o teu dinheiro.
Sabes, eu
é tudo.
Eu gosto de
não usas livro de reclamações.
Eu gosto muito de escrever.
Eu vou usar
o livro de reclamações.
Se gostasse, já tinhas ido ao livro de reclamações.
Eu tenho sido paciente.
Três meses.
És demasiado paciente.
Estás a ver? Até tu.
Tu aparecias na loja. É que eu tenho uma loja física, não sei.
Mas eu nem quando se mexe
aparecias
neste
assim,
aqui,
assim como quem não quer a coisa. Aparecias lá com um taco de beisebol. Nada. Educadíssima.
Olana, mas a relação...
Mas com um taco de beisebol na mão.
A relação que os clientes têm com as grandes empresas é uma relação desigual, não é?
E eu tenho
para
isso.
Olha, a opinião que gostei.
Mas olha.
Esta
para cá
está a dar violinos
esta
já ali.
Esta foi boa.
Estás a dar violinos ali. Pô,
é uma relação.
Tá então,
é uma
semana...
relação desigual.
Olha,
sabes?
Temos que ir.
Escuta, é uma relação desigual. Deixa-me só dizer isto. É uma relação desigual na medida em que o cliente tem sempre razão.
Isso, também acho.
Ah,
o
dó
cliente.
Só...
Pois é.
Lá, Luís Pedro.
Houve um mail de um cliente da Temu que dizia que não consegue perceber o modelo de negócio. Cada vez que compra coisas, diz que não quer aquilo que quer devolver. Eles dizem para não devolver e devolvem-lhe o dinheiro.
Claro, faz mais sentido.
Hã?
Faz sentido.
Mas
a Amazon faz a mesma coisa.
Não,
assim,
sim. Não, ele, portanto, sim, sim, ele sim. Tudo compra, diz que não quer e devolvem-lhe o dinheiro sempre.
Sim.
Portanto,
sim.
Eles querem...
Bom, temos que avançar.
Mas eu já li vários artigos...
Na faturação.
Luís Pedro.
Poupa no frete.
Li vários artigos sobre isso.
Vocês leem imensos artigos.
Li vários artigos sobre isso. Há várias empresas que fazem o mesmo. Que não aceitam, não compensa. Não compensa a dúvida.
Sim, mas as várias dispensas das pessoas são desiguais. Portanto, Pina. O que é que te irritou essa
semana? Para mim foi a melhor.
Foi melhor. Bom, mas já vejo. Isto é tanta coisa, mas já vejo se eu me organizo. Bom, eu pensava que o tema do esplanadismo estava encerrado.
Aí ao esplanadismo.
Mas, atenção, os nossos. Eu não quis trazer aqui imagens de carros espetados contra as esplanadas, que existe, é vais ao Google e aquilo é um fartote. Eu não queria, para mim estava encerrado. Uhum. Mas os nossos fantásticos telespectadores descobrem sempre coisas inacreditáveis. Vamos ver, eu vou mostrar um que demonstra bem a questão do... esta vertigem do esplanadismo, que começa a atingir rasgos, eu arrisco, de algum distúrbio mental, porque isto já não é, isto está a ultrapassar tudo. Nosso espectador Marta Carvalho enviou da Maia.
Da Espaço Maia, não é?
Da cidade da Maia.
Certo.
Esta esplanada. Estão a ver? Puseram ali aquilo. No meio, tem que ser no meio.
Do passeio, vemos umas mesas e umas cadeiras.
Agora vejam bem.
Será para levar?
Espera.
Não, tens é que ver o enquadramento disto. Agora vamos ver outra foto, vamos ver o outro lado disto. Por favor. Ora bem, é isto. Puseram ali uma espécie de um placar com umas coisas, umas ervas artificiais.
Encostada a uma árvore.
Encostada a uma árvore. Repara bem, as pessoas não passam ali. Aquilo está a meio, encostado numa árvore.
E parece estar a chover, não é?
E parece um biombo ali. Tudo um biombo. Reparem bem, é inacreditável. Para dar um enquadramentozinho, se isto pega. Agora, isto é legal, não é? Não sei. As pessoas da Maia trazem isto. Eu sei que. Esta está no top.
Não é o Rui Costa que é da Maia?
Rui Costa? Qual é o Rui Costa?
Não é? É, não é?
É do da Maia.
É, mas é.
Olha, isso é para ti, esta é mais outra. Não, mas é. É da Maia. Mas... Bom, e não vai haver, não vai ultrapassar isto. Mas dizer, quando se cria uma coisa daquelas no meio de um passeio, um passeio largo, sim, numa avenida, em que mesmo assim as pessoas não conseguem passar, isto está a atingir um grau. Inacredito.
Sim, esta, de facto, é bem apanhada.
É o top 1 das esplanadas.
Até agora é o top 1
das esplanadas, porque é a loucura. Bom, eu falei aqui, eu gosto sempre de confirmar as coisas. Eu falei aqui, a semana passada, do Charles Coins e da aplicação da gira das bicicletas. Ai, as pessoas pensam que eu estou aqui a brincar. Eu não ando aqui a brincar, meus amigos. Vamos ver aqui,
em direto, não é?
Sim. Em direto, vou aqui, abro aqui a aplicação da Gira.
O teu telefone, okay. Sim.
Bom, cá está, mobilidade em Lisboa.
É mais Gira.
É mais Gira.
Estamos a ver, sim.
Pronto, cá está. Estão a ver o GPS, vão ver onde é que estamos em, como é que se diz?
Laveiras.
Oeiras. Estamos em Oeiras. Vamos ver.
Não é Oeiras, é Oeiras.
Tu é que dizes Oeiras. Ora, cá está, onde é que nós estamos? Em Benfica, Avenida Luzia, dali.
Abre lá isso.
Estamos em Benfica. Agora é que vai.
Ah!
Portanto,
isto começa
porque
sempre.
Em Benfica.
Mas sempre em Benfica, ou seja, ao pé do Estado da Luz. Eu fui ver o jogo do Sporting este domingo, uhum, e apanhei uma bicicleta a vir para casa. Ligo a aplicação, 6-1, né? Foi uma barrigada. Ligo a aplicação, estou ao pé do Estado da Luz e ouvi do Estado de Alvalade.
Incrível. Já até parece insulto.
A sede da EML e da Gira é aqui. Não sei, isto vai ter. Não sei. Gostava que me explicassem isto. Bom, falando em Charles Coins, tenho aqui uma atualização.
Vocês já estão em campanha das autárquicas, não é?
Qual campanha das autárquicas? Quem?
A esquerda.
Não, parecia que estavas a falar com o Carlos.
Estava.
Carlos é que parece. Sempre
a atacar o Carlos Moedas.
Eu? Não.
Sempre. Ah, ele até tem culpa de estar em
mas
Benfica.
Mas não sempre
está
a luz. Eu acabo de ver um Sporting andar a fazer uma Boa Vista. Quer apanhar uma bicicleta, parece um Estádio da Luz. Então, mas isto é o quê? Ah, bom.
Já chega, é isso, Pina?
Já chega.
Já chega.
Sim, vá.
Estava eu aqui a dizer a história da JC
Deco.
Eu tive aqui umas interpelações. Não, não, vamos ver esta foto da semana passada. Cá está. Estão a ver as obras? Estão a ver ali? Há ali uns buracos, ali no meio, há ali uma faixa de relva. Vamos ver.
Uma faixa de relva?
Ali, ali no meio há um.
O tal BMW branco?
Ah,
não,
sim.
Não, outro, a dividir os dois sentidos, sim. Há uma coisa, só que na fotografia não se vê, há ali o posto com a bandeira, que é okay, uma coisa sim. De relva.
Certo, certo.
E estava, está ali, umas, estava ali com umas obras
boas
ali mais à direita, não se vê.
Baratas.
E, de repente, esta semana, o que é que apareceu? Vamos ver.
No cá está. Sítio.
Apareceu um monolito. Apareceu um monolito do 2.900 espaço. Abre isto. Uma brutalidade ali. Cá está.
É um filme do Bellatar, não é?
É.
Não, este é do Kubrick. Agora, vamos desorientar os espectadores. Agora, vamos continuar. Portanto, apareceu um monolito. A cidade está cheia de monolitos neste momento. Vamos ver outra foto a seguir. Lá está, outra pessoa do monolito tem... Uma publicidade ali, tem um monolito e tem outra lá atrás. Ou seja, isto, em termos de publicidade, é de uma irracionalidade, porque o condutor despista-se com a primeira publicidade, com o vídeo que está a passar com a luz que vai para o carro, ou com o outro. É que depois perde-se a mensagem.
Vídeo vertical, não é?
A mensagem perde-se. Isto já está estudado em cidades que isto perturba completamente o automobilista.
Certo.
Ali nesta zona de Alvalade está cheio de monolitos. Os monolitos estão a aparecer em Lisboa.
Como cogumelos.
Tu entras em Lisboa, vindo de sul, e parece que estás num filme do Kubrick. É engraçado. Portanto, monolitos em Lisboa.
Mas esse concurso acho que foi aberto pela esquerda, quando a esquerda estava na Câmara.
Eu não sei, mas o que...
Sei eu.
Foi.
Sei
então,
eu.
Todo, então, é, mas já critiquei aqui também o Medina. O Medina foi ele que começou isto.
Mas o Medina é de esquerda.
Agora, Bom, alguém começou isto, já tinha alertado. Isto, Lisboa certo. Tem vindo... Isto é um festival autêntico. Vamos ver aqui mais. Eu até já me esqueci. Tenho um vídeo, não é?
Um vídeo, tens um vídeo.
Para mostrar aqui ao Pedro Buxeri Mendes. Olha, as pedrinhas das obras, olha, implantada ali no areeiro. Olha, está ali, pronto, este já está pronto, mais um.
Pronto.
Ali, pronto. E vejam, estão a ver ali uma paragem das novas. Sempre que há um abrigo, estão a ver ali o laranja das obras, sempre que há um abrigo, nascem três ou quatro paralelos tipos daqueles. E o monolito. É, isto quando estiver completo. É, vai ser, eu acho que, eu não sei se o Medina e o Charles Coins vão dar, tu começar os estádios de futebol, o naming, Lisboa deve ter um naming, não é? JCDCO Lisbon, deve ser uma coisa deste género, porque isto vai ser inundado, a cidade vai ser só monolitos. Uhum. Bom, em relação... Eu vou desistir da história da inteligência artificial porque eu estou a ser completamente ultrapassado.
Certo.
Ultrapassado.
Não consegues acompanhar o ritmo?
Não, não consigo. Certo. Eu não consigo. Neste momento está a passar-se qualquer coisa. E, senhores telespectadores, para a semana, não é este episódio, o próximo episódio, poderemos já não ser nós. Ou seja, somos nós, mas não somos. Vejam bem, na televisão espanhola... Vejam esta notícia. Na televisão espanhola, esta é a primeira apresentadora da televisão espanhola gerada por inteligência artificial. Eu nem quero saber o nome dela, está ali o nome dela, é o Malvi, não sei o quê.
Alba.
Já está, isto é, reparem a mesma coisa. Os espanhóis viram, espera aí, o Channel One, os americanos vão aparecer. Eu já não sei, portanto, para a semana, para o próximo programa, não sei quem é que vai estar aqui, mas é uma velocidade incrível. Eu acho que já vi a Nelma a pegar no caixote e ir embora. Não sei se o eixo do mal vai ter. Se o Daniel Oliveira. Notaste alguma diferença na barba do Daniel Oliveira? Não sei. Portanto, isto há uma velocidade absolutamente inacreditável. Mas as pessoas acham isto giro.
Mas nos anos 80 já houve um apresentador virtual, que era o Max Hedrum. Lembras-te? Um tipo com o cabelo assim, que apresentava uma coisa de música e não deu em nada.
Não deu, pois.
Ah, pois é. Claro. Então vocês continuem.
Queremos ver as audiências deste Survivors. É um reality show.
Então, pina mais coisas.
São os votos que dão as audiências. E para terminar...
Não.
Não, para sim. Terminar só uma
sim.
Coisa.
Sim.
porquê? É uma lance para a mesa e vamos ficar. Porquê que? Tá, irrita-me uma coisa. Não é o Aperol que me irrita. Uhum. O Aperol não me irrita. Mas porquê que em Portugal, nós estamos em 2024, redes sociais, globalização, espaço Schengen, moeda única, União Europeia. Pá, e em Portugal chega sempre tudo atrasado.
O que é que chegou atrasado? O Aperol?
O Aperol. Agora os portugueses descobriram o Aperol. Depois descobrem sempre tudo atrasado. Vem sempre tudo atrasado.
Não acho.
Porquê? Vem. Há sempre uma decalagem que não é natural. Eu acho que os portugueses ficam sempre... O Summersby é a mesma coisa. Chega sempre... Eu não sei se são as empresas que testam. O português é pouco receptivo. Não sei, mas
é um mercado pequeno.
Há mais exemplos. Não sei, mas não há razão nenhuma. Há sempre mais tarde. E depois, o engraçado... Por exemplo... O self-checkout está a acabar. Há uma nova nos Estados Unidos. Certo. Está a acabar. Há uma nova rede. Há uma nova rede. 300 lojas. Já vai acabar. Acabou. Os chefes só vão fazer compras. Só vão fazer compras com 5 itens. Compras pequenas. Que é o que tem lógica. Pronto. Vão contratar pessoas outra vez. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o self-checkout vai acabar em breve. Cá está a começar. Cá está a começar, e os portugueses gostam, os portugueses sentem-se modernos,
Às vezes a fila é tão grande, não é?
É assim, eu nunca fui contra o self-checkout aqui,
O self-checkout, para coisas pequeninas, para safar. Agora, lojas inteiras só com self-checkout.
Joseph, tenho que passar à Luana.
Passa, portanto, cá é moderno, é giro, cá é giro, Luana, cá ainda é giro. Estamos atrasados.
O que é que te irritou hoje, esta semana?
Então, eu, como vocês sabem, eu já tenho uma coisa muito curta.
Espero que não seja muito curta, que temos para aí 10 minutos, mas sim.
Posso ter duas coisas, sim, não é certo, por aí. Certo. Felizmente...
É o que não falta.
Olha, o que não falta é tema. Só mandar aqui um cumprimento.
Tu não vais ter um tratamento desigual em relação aos teus colegas de painel, não é?
Não espero.
Bom, se vai começar com um cumprimento...
Mandar aqui um cumprimento
embora, não é?
Para...
Cheia, isto é uma...
Para agentes de Faro.
As pessoas de Faro.
Onde fui este fim de semana que passou e que muitos cumprimentos mandaram aqui para o painel. Portanto,
em especial para a Popina, não é?
Para a Popina, para o Luís Pedro e depois também referiram-se a vocês.
Vagamente. Os outros.
Vagamente.
Mas de forma mais aquelas aguerrida, pessoas. Tenho que dizer que foi Pina e Luís Pedro e segue-se muitas vezes de gosto muito do teu trabalho, do programa, pá, mas não me leves a mal. Os outros é que são espetaculares.
Sério, dizem?
Sim. Mas é divertido. Atenção, eu fico contente que as pessoas vejam.
Não te dizem aquela coisa. Mas não gosto, e baixam a voz, mas não gosto nada do X ou do Y.
Dizem.
Também dizem.
Nunca disseram. Estão sempre à espera que tu também... Disseram. Não, a mim dizem muito...
A mim nunca.
Mas aquele pina.
Aquele pina. Pronto, fui muito bem recebida. É só mandar aqui um abraço. Entretanto...
Foste bem recebida o quê? Foste à Câmara Municipal, deram-te as chaves?
Não. Fui bem recebida pelas pessoas dali à volta do estádio.
A gente de trabalho.
Pagaram muitas coisas. As pessoas... Eu nem bebo álcool, mas estão-me sempre a chegar a cerveja. As pessoas têm muita... querem muito receber bem e eu, de repente, estou sempre a passar cervejas a outras pessoas porque estou lá e está-me sempre a chegar jola. E eu ainda
fui ver o Sporting Farense.
Fui ver o Farense Rio Ave. Entretanto, nada a ver. Pronto, era só queria...
Quem ganhou?
Que esta nota prévia. Acho que ficou empatado.
0-0, não
sim,
foi?
Acho que sim.
O chamado jogo sem gol.
Foi ver, mas não sabe o resultado.
Ah, porque eu estive a fazer reportagem, estou a trabalhar durante o jogo. Certo. Enfim, Luís Pedro, quem me dera estar a desfrutar o jogo, não é? Bom,
adiante.
Adelante, é assim.
Eu sou uma criatura de hábitos, não sei se vocês também o são.
Quem não?
Mas eu tenho um dia para meter gasolina.
Ah, isso é uma boa...
Dia 10, o dia da promoção.
Sim.
O dia da promoção.
Eu tenho um dia para meter gasolina e... Primeira coisa que me irrita...
Sempre a mesma marca?
Quase sempre.
Tens um cartão, uma coisa qualquer?
Não, por acaso não tenho cartão, mas tenho um amigo que limpa... Bem, enfim, que contexto. Tenho um amigo que limpa tanques de gasolineiras e ele disse-me que aquela gasolineira, qualidade de preço, é a melhor.
Qualidade de preço? Preço é igual em todo lado.
Não, é preço igual. Não é igual em todo lado.
Sim, não, o Pedro tem... eles fingem que não é igual.
Sim, mas os tanques, a maneira como os tanques são limpos.
A qualidade
da... Tu tens um chassi, tens um chassi.
É uma boa dica.
É isso. Ver tu bem.
É uma boa dica para poupar os motores. Depois tens de dizer motores, qual é. Motores,
tens de dizer qual é.
Um
e está preocupada com a qualidade da gasolina.
A Luana tem um chassi e está preocupada porque o chassi tem que durar. Pedro, tem que durar.
Um cartão de...
Eu tenho um cartão e a minha primeira irritação começa no... Inevitavelmente vamos dar muitas vezes aqui, mas no cartão Continente. Porque o cartão Continente
tem desconto,
promete, mas não cumpre.
Não oferece.
Porque não entrega. Não entrega, porque há descontos das gasolineiras.
Uhum. Que são desiguais, não é?
Sim. Claro que há vários cartões. Há da Galp. Há da Galp na Repsol. Também se forem a Santander, ou sócios do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, têm desconto. É diferente.
Não precisa ser sócio. O problema da Galp é só...
A Galp tem uma app.
Não tenho app. Parece tu sem MBWay. Mas pronto. O cartão Continente, que é a minha... A par com o MBWay, com o Waze e com o Shazam, o cartão Continente está no meu top 5 de aplicações favoritas.
Ainda usas o Shazam?
Claro que uso o Shazam.
Também uso.
Claro.
Eu também
Bom,
uso.
Está no meu top 5, tenho que me concentrar, de aplicações favoritas. Certo. E eu, não vou mentir, há umas associações do cartão Continente que são boas, tipo, sei lá, Pans, ou Burger King, ou o Pizza Hut, tem, ou Telepizza, não sei, tem desconto. A Wells, portanto, às vezes eu faço compras em função dos descontos que tenho. E descobri que na Galp os descontos do cartão Continente, pelo menos que me têm aparecido, porque não são iguais para toda a gente, aquilo tem muitas alíneas. Eu, para ter o desconto, eu tenho que pagar com o cartão Universo. No final do mês, tenho que ter 1,75m e uma irmã chamada Teresa. Tipo, não dá. Uhum. Eu não tenho isso tudo.
Tipo,
então, irritou-me. Parei. Já não vou mais à Galp por causa disso. Mas vou ver a aplicação.
Eu tenho um cartão físico.
Certo, vai então.
Nisto, fui ao meu sítio favorito de meter gasolina. Pronto, que é um sítio, não vou dizer, eu gosto de lá ir e vou todas as quintas-feiras.
E bebes um café?
Não bebo um café. E eu chego lá e sou sempre bem tratada. Epá, as pessoas são impecáveis. Há pouco contacto nesta gasolineira em que eu vou. E eu fui lá, meti a minha gasolina e eu tenho um hábito que não é saudável, se calhar, de eu estou a meter gasolina e tenho sempre medo que ou de me enganar ou qualquer coisa e então estou sempre meio em stress. Estou a ver se meti a gasolina certa, se foi 95 e depois estou a ver se ninguém me assalta o carro porque os meus amigos e o meu pai meteram medo que me vão assaltar em bombas de gasolina e depois estou ao mesmo tempo a fazer olhares às pessoas que estão no guichê da bomba de gasolina para ter a certeza que eles não me estão a avisar de nada, porque eu não quero é que eles olhem para mim, porque eu estou a olhar para eles. Se eles olham para mim, eu começo a querer interpretar o que é que eles estão a querer dizer e é uma chatice. Então estou ali no meio de um stress. Pronto. Meto gasolina, tudo normal. Estou no meu carro e digo boa tarde. Queria pagar. Ok. Fatura. Não é necessário. Ok. Estou a pagar e depois e vi a senhora a carregar num botão para abrir a cancela. Tem uma cancela.
Okay, bomba, sim.
Uhum. Mas a cancela já estava aberta, só que ela carregou no botão. A cancela já estava aberta, eu podia ter fugido, mas não fugi. Sim. E ela carregou no botão de abrir a cancela, achei eu. E eu disse, olha, a cancela está aberta. Sempre meio em flerte, porque eu estou sempre assim, buddy, de género. Está-se a passar isto, você não se apercebeu, e eu então aqui, boa samaritana, tentar, só para avisar que está aberta a cancela. E disse, olha, desculpe, a cancela está aberta. E ela, assim não vai sair. E eu vou. Mas já estava antes de mim. Já estava aberta. E ela, assim o que é que tem? E eu, nada. Nada, desculpa. Era só porque eu achei que estava... E de repente, estou dentro do carro, com um vidro à frente e com uma coisa do multa... A tentar explicar à senhora porque é que lhe disse que a cancela estava aberta. E eu só disse, porque estava a tentar ajudar, e de repente estou-me a sentir mal, estou-me a sentir estúpida, estou tipo, não, porque, bem, quer dizer, eu não sei se é suposto estar sempre aberta ou não é, não sei, eu não sei, peço imensa desculpa. Não... E ela, sim, tudo bem.
São simpáticos os portugueses, não sabias?
E eu aí, bem, não, mas por acaso ali, digo-te, eu acho que ela nem foi antipática, eu acho que era, foi um daqueles casos de pessoas que estão meio a ser simpáticas e nós não damos por ela.
E atrás, já estava uma fila? Ou não?
Não, por acaso não. E aí não estava tão nervosa. Estava só nervosa a tentar... Porque depois o que eu comecei a achar foi tipo, será que ela acha que eu acho que ela é incompetente. É que eu não acho, eu achei que a cancela estava avariada. Pá, e vim-me embora. E depois até parei o carro um bocado mais à frente para...
Deitaste a chorar?
Não, não deitei a chorar. Parei um bocadinho mais à frente e pensei, será que eu vou lá explicar agora fora do carro?
Que horror.
Será que eu vou? E depois pensei, não vou, tenho que parar, porque o Luís Pedro está sempre a dizer que eu sou insegura. Eu digo, não, não vou nada explicar, ela também não foi simpática. E vim-me embora, mas irritou-me.
Pensaste no Luís Pedro?
Pensei, por acaso.
Porque o problema está em ti.
Ai, que calhar.
Não está nada.
Está nada.
Não está nada.
O que é que tu terias feito? Pegavas no capacete e partias logo aquilo.
Não, mas ainda andava assim porque se fez uma questão.
Mas eu acho um bom ponto da Luana, se aquilo já está aberto.
Ela, normalmente, ela é.
Se aquilo está aberto.
Na descrição dela, ela é sobre simpática.
Ela quer aprovação, a Luana?
Não, quer aprovação. E quer aprovação. E depois tem estas decisões com pessoas
dá
tão
um ano,
saturadas,
um
estar ali metidas.
Mais um, mais um ano
mas
e
ela não é uma veterana da guerra Conakry, da Guiné-Conakry.
As pessoas estão subsaturadas estar ali e de repente aparece-lhe uma pessoa.
É culpa da Luana.
Aparece-lhe uma pessoa ali sorridente com e a pessoa diz assim: oh, que bem,
mas sabes o que é que eu acho que eu sou?
As pessoas em Portugal acham que nós temos a culpa de eles estarem lá atrás do
balcão.
Mas
também não temos culpa. Coisas, mas de repente também não estão para aturar.
Eu acho
ok,
pensa que isto. Sabes quando chega um labrador que vem demasiado contente para brincar e tu dás tipo, pá, não me toques, não me sujes hoje.
Claro,
pode
claro
ser isso, não. Não, só que eu fiquei irritada e depois ainda fiquei mais irritada por questionar, porque eu ainda ponderei voltar atrás.
Mas isto tem, é uma sub-racionalização.
Mas não fui.
Isso já é um caminho.
Tem uma razão, o atendimento em Portugal das pessoas irritam-se com uma grande facilidade.
Péssimo,
por exemplo,
claro.
já recebo mensagens no Shell Checkout quando há pessoas que querem ir para a caixa humana. E há o empregado que diz, então não quer vir para aqui. Quando a pessoa não quer ir, ficam, não quer ir. Então, mas porquê? Ficam chateados.
Mas eu agora, que vou lá todas as quintas-feiras, eu agora já estou, por causa desta racionalidade, eu já estou tipo, bem, esta quinta-feira vou lá, ok, mas já não vou à bomba 4, vou à bomba 2, porque é no outro guiche e assim apanho outra... É tipo, que estupidez, que parvo isso, não é? É só, nem ela se vai lembrar, nem não, eu claro. Me devia lembrar, mas pronto, nem me lembro sequer da cara da senhora, já, olha, se ela tiver a ver, desejo-lhe um bom dia, mas pronto, irritou-me... Pá, fiquei...
Está a pedir desculpas por nada.
Não estou a pedir desculpa, desejo-lhe um bom dia. Agora, que me irritou ela assumir que... Porque imagina, a primeira resposta dela foi, olha, desculpa, que a coisa está aberta. Sim, não vai embora. Eu o quê? Mas ela quer que eu vá embora. Tipo, é o que está-me a mandar embora. Não sei, não percebi, não gostei, irritou-me. Pronto, foi isso. Pode, tenho outra, se quiserem, mas...
Sim, tens 2 minutos.
Esta foi... Não dá, 2 minutos não dá. Temos que fazer conversa, então. Não dá para a minha irritação.
Porquê que não pedes fatura? Aquilo é bom para o IVA, não sei o quê.
Eu também estava a pensar nisso.
Porque não era o meu carro, era um carro de trabalho.
Mas
é um chasso?
Afinal, essa história do chasso.
O teu carro tem nome? O teu chasso tem nome? Tem.
Geralmente o chasso tem nome. O chasso tem nome.
Não dei nome.
Estive bem, Pina.
Estiveste bem.
Por acaso tem, normalmente.
Irrita-me um bocado as pessoas.
Mas gostava de ter.
O boguinho.
Como é um chasso, sente a necessidade de dar um carinho ao carro.
É o Alfredo. É o Alfredo.
Mas eu também acho. E às vezes eu digo, olha, força, tivemos aí mais um dia. Às vezes digo, é o meu carro.
Pensa ao teu carro.
Muito bem.
Só dei nome a um carro na vida.
Muito bem.
O primeiro?
Não. Era um jeep que estava muito fumo, chamava-lhe Algor.
Algor? Espaço Gor.
Algor era o tipo do ambiente.
Vocês não têm, às vezes, esta necessidade de... Sei lá, vocês têm outro tipo de carros, mas o meu carro, por exemplo, quando me roubaram o catalisador e nós sobrevivemos àquilo enquanto
nós,
equipa...
Nós, tu e o carro.
Eu e o carro. Claro. Quando me roubaram, foi mesmo tipo... Bora aí, estamos juntos, vamos continuar. Força. Se no tabuleiro.
Há 20 anos...
Também acho.
Há 20 anos os mecânicos podiam tirar o catalisador.
Bom, porque dava mais power.
O teu bebê. O teu bebê.
Estava lá a marca e eu...
Não, mas o catalisador reduz os cavalos. Reduz alguns cavalos.
É obrigatório por lei?
Pois é obrigatório.